No domingo passado, pela manhã, eu comecei a desenvolver a explicação do chamado dom de discernimento de espíritos. Eu pensei que ia dar tempo para expor tudo durante a pregação, não deu. Então, deixei essa segunda parte para hoje e avisei até mais ou menos o que seria. Na semana passada, eu tentei mostrar o que imagino que seja, que foi o dom de discernimento de espírito na época, durante o primeiro século, em que não havia ainda a Bíblia formada. Mostrei a necessidade, ou talvez melhor dizendo, a importância desse dom de discernimento de espíritos como um dom espiritual que o Espírito Santo dava para que as pessoas pudessem discernir se alguém se levantava dizendo ser um profeta, se de fato era ou não era, porque muitos falsos profetas se levantaram, não tinha a Bíblia como uma base, uma regra de fé e prática como nós temos hoje. E é muito, muito bom e cômodo e válido hoje nós podemos abrir a Bíblia e dizer, não, isso aqui não está nas Escrituras, não está valendo. Então, a gente, sem sentir, tem uma base espetacular, sólida como uma rocha, ou mais do que uma rocha, que é a palavra de Deus. Então, nós até nos acostumamos assim, que já nascemos com a Bíblia pronta há 2000 anos, mas é muito gostoso poder chegar e dizer, não, de acordo com as Escrituras, isso aqui não está correto, não. Isso que você está dizendo aí não está correto, não. Ou então, está correto, é mesmo. Eu nunca tinha nem notado, mas está aqui na Bíblia. É muito bom. Na época, não tinha isso. Então, como é que eu vou saber? Se alguém se levantasse dizendo, eu tenho uma revelação aqui de Deus, eu tenho uma profecia para fazer, e falava, como é que eu saberia? Então, o Espírito Santo dava para alguns dons de discernimento. Mas eu comentei que havia uma passagem do Novo Testamento em que fala de discernimento de espírito não como um dom dado a cada um, mas como um poder que cada crente pode ter e deve pedir a Deus para aperfeiçoar isto, que é o quê? Discernir se alguma coisa vem de Deus ou se não vem de Deus. Então, mesmo com a Bíblia formada, ainda é necessário que nós saibamos que alguém que levanta, mesmo que não seja para uma doutrina diferente, mas o que fala de alguma coisa específica para uma igreja, para uma pessoa, ou de algo que vai acontecer e que pode estar relativamente incluído no Novo Testamento, mas sem detalhes, ele disse que agora tem um detalhe para revelar, como é que eu vou saber? E já coloquei que basicamente pense no Espírito de Deus, Espírito Santo, toda a sabedoria benigna que existe na criação, em tudo, vem do Espírito Santo, 100%. Vem do Deus triuno. De uma maneira mais específica, quanto ao plano da salvação humana, foi entregue ao Espírito Santo, entre a Trindade, essa responsabilidade. Mas, podemos dizer, toda a sabedoria que existe está contida no Deus triuno. E tudo que não vem de Deus, tudo que é contrário a isso, vem do diabo. Porque foi com o diabo que começou uma revolta na criação de Deus, iniciando nos seres angelicais, obviamente não humanos, e depois passou rapidamente para a raça humana que Deus havia acabado de criar, e como sabemos da queda de Adão e Eva. Então, de lá para cá, o bem e o mal. Isso é fato. O que não é fato, que eu coloquei rapidamente também, é que não é um dualismo igual. Como alguns erroneamente pensam, o bem é tão forte quanto o mal é tão forte quanto o bem, isso é uma luta que sempre vai durar, isso faz parte da existência, é isso mesmo, bem de um lado e o mal do outro, e são forças aí tremendas e vão lutando a eternidade adentro. Errado. O mal vem se origina de um ser criado, que era um anjo de luz, um anjo espetacularmente bonito, sábio, tudo, mas ele teve a capacidade, a condição de se revoltar contra Deus. Então ele passou a representar, a encarnar, ou vir dele o que é mal, o que é contra Deus, o que é contrário a Deus. Então, podemos dizer sim que há o bem e há o mal. Quando fala em mal, pensa no demônio, eu digo no diabo ou Satanás, e seus demônios, são espíritos malignos. Podemos dizer anjos decaídos, espíritos malignos, que são poderosos demais e que influenciam mentes até de crentes. Eles não arrancam um crente do reino de Cristo e devolve para o reino do diabo. Foi o contrário. Nós é que fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Sim, mas tem a volta. Não tem. É contra as Escrituras, porque ele foi feito filho de Deus. Então o diabo não tem poder de arrancar alguém da condição de um filho de Deus regenerado, destinado ao céu. Fim, Cristo morreu por ele, está selado pelo Espírito Santo. Pronto. Mas, esse mais é um peso em nossa vida, e que nós ansiamos para que esse mais seja tirado na nossa existência, chutado para bem longe da nossa existência, porque esse mas é terrível. Que mais é esse, pastor? Mas nós podemos e somos influenciados pelo diabo, levados a pecar pelo diabo, sujeitos a tropeçar, metaforicamente, quando ele bota o pé, ou agarra o casco dele, sei lá o que é, para nós cairmos. Eu sei que, infelizmente, nós somos muito influenciáveis pelo mal. E ainda tem um aspecto que o mal reside em nós também. Então nós trazemos o mal dentro de nós, vindo da maldição. Mas o assunto aqui é mais espíritos malignos que influenciam pessoas, especialmente os crentes. Então, se o dom de discernimento do Espírito, esse dom específico que Paulo fala aqui, se ele continuou depois que o cânon foi formado, eu não sei. Provavelmente não. Como profecia encerrou, eu já mostrei, era ligadíssimo com profecia, o discernimento dos Espíritos. Era muito ligado. Então, eu acho mais provável, mas uma opinião, isso não posso ser dogmático nisso. Alguns acham que todos os dons continuam e tudo. Já expliquei isso, não vou repetir. Mas o que é importante notar é que, mesmo quando o dom do Espírito Santo, de discernimento do Espírito, estava existindo para alguns, porque nenhum dom do Espírito era dado a todos, claramente em 1 Coríntios 12 diz: o Espírito concede a cada um de acordo com a vontade dele, Espírito. A um foi dado o dom disso, a outro foi dado o dom daquilo. Então é evidente que nem todos os crentes tinham esse dom como dom do Espírito Santo. Mas a responsabilidade de discernir os Espíritos, todos tinham. É o que João diz. E repito o que eu falei também, observe que João foi no finzinho do período de completude do término do Novo Testamento, ou seja, da Bíblia. Foi bem no finzinho, João. Então, estava cessando os dons, não sabemos quantos e quais exatamente, provavelmente esse, mas mesmo assim, João disse: vocês precisam saber o que é o espírito do mal e espírito do bem. Quando falar em espírito do bem, lembre-se, Espírito Santo, tudo o que vem dele. Mesmo através de um descrente? Sim, mesmo através de um descrente. O descrente é todo ser humano, traz a imagem e semelhança de Deus, mesmo de uma maneira distorcida, mas traz. E o Espírito Santo pode e dá sabedoria aos pedaços, né, fragmentadas para descrentes. tem filósofos e pensadores e tal, que têm ideias muito interessantes, ideias específicas, muito, muito inteligentes e corretas, biblicamente falando. Mas ele fala uma coisa, daqui a 2 minutos está falando outra completamente diferente. Né? Coitado, não são cegos. Mas não significa que tudo que a pessoa diga é completamente desqualificado, biblicamente falando. Não, muitas pessoas falam coisas corretas. Então, biblicamente falando, a preocupação de João aqui é: olhem se é do mal, se é espírito do mal, que ele chama de espírito do anticristo, que é a mesma coisa no sentido de maligno. Não vou entrar em detalhes, porque eu quero focalizar nisso aqui. Eu sou fã do... é considerado o maior teólogo norte-americano, Jonathan Edwards. Viveu em 1750, mais ou menos. Li já tudo que pude ler dele. E ele tem um livrinho, tem muitas coisas dele em português. Antigamente tinha quase nada, tem que ser em inglês mesmo, era brabo. Mas hoje já tem muita coisa em português. Tem um livrinho, A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade. E não sei se ainda está no mercado e tal, mas se puderem ler, vocês vão aprender um bocado. É muito bom. Então, são 5 sinais bíblicos de uma obra do Espírito Santo em 1 João 4. E então, vou me basear fortemente nesse livrinho, Jonathan Edwards, porque ele vocês vão ver aqui, é muito bom, muito bem feito. Então, vamos lá. 1 João capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Começou. Antes, provai os espíritos. Se procedem de Deus, vou dizer com outro tom. Provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, logo no começo, João diz: cuidado, tem 2 tipos de espírito, 2 qualidades de espírito aí, ou de conjunto de ensino, de doutrinas, de propósitos. Tem o de Deus e o dos falsos profetas. Então, provem, examinem, testem, para saber se procedem de Deus. Muito bem. Aí o leitor lê o versículo e diz: apóstolo João, licença, como é que eu vou fazer isso? O senhor pensa que é fácil? O senhor acha que eu sei? Prove os espíritos, para saber se ele é de Deus ou se não é. É do mal. Como é que eu vou saber? Isso é muito complicado, não tem uma maquinazinha para acusar. Aí João vai explicar como é que se prova os espíritos. Ele dá dicas, isso aqui é doutrina profunda, irmãos. Isso aqui não é ensino de beabá, não. Isso aqui é ensino para o crente que quer ir mais fundo. E dizer: eu quero ter a capacidade de provar os espíritos, especialmente nos dias de hoje, em que está muito, muito forte a presença de espíritos maus entre nós, muitos, e muitos com cara de ser de Deus. E o apóstolo Paulo disse: não se iludam, não sejam... incautos, ingênuos, não sejam, porque virão, o diabo, os ministros dele se transformam em ministros de luz, são lindos, são belos, são simpáticos, são agradáveis, são inteligentes. Então, não se iludam com a aparência. Não, mas o que ele diz é bom. Aí Jesus dizia: cuidado, Porque muitos vão dizer: eu profetizei em teu nome. Não, pastor, mas é porque... Tudo bem, mas não é só o que ele diz, é porque ele faz coisas impressionantes, essa pessoa. Como é que é falso? Como é que não vem de Deus? Volte para Jesus. Muitos vão dizer: eu profetizei em teu nome. Eu fiz milagres em teu nome. Então eles têm obras. O falso profeta tem doutrina aos pedaços, disfarçada. É difícil tirar o emaranhado que o diabo coloca na boca de um falso profeta. São muito inteligentes, porque o diabo é muito inteligente, óbvio. Então, há falsos profetas que são extremamente parecidos com profetas de Deus. Não é profetas de Deus, com homens de Deus, ou mulheres de Deus, com espíritos que vêm de Deus, pessoas, seres humanos, que falam coisas que procedem de Deus, muito parecidos com palavras, obras. E que obras? Eu fiz milagres em teu nome. Aí Jesus diz: é porque você era meu, mas você se desviou, você enfraqueceu na fé e tal. Saia daqui, maldito, que eu não te conheço, nunca te conheci. Sai de perto de mim. Uma aversão, ojeriza, nojo. É assim que Jesus Cristo vê pessoas que talvez você esteja sendo inclinada a achar que é alguém que vem de Deus, um pouco diferentão. Tudo bem, a roupa, o jeito de falar, o cabelo, o jeitão, mas paciência, ninguém é igual e tal, são modernos, é para alcançar os jovens e tudo, mas é de Deus. É. Agora, o pastor pode secar a garganta no púlpito, dizendo e explicando isso. Mas se você pessoalmente não adquirir o poder, a condição, a capacidade de discernir, você não tem pastor no mundo que resolva isso. Pode marcar conversa no gabinete, pode pedir oração, pode fazer o que você quiser. Você vai ser ingênuo e vai ser alcançado e vai ser enredado, enrolado por tudo isto. Vamos nós. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Olha como ele é didático. Todo Espírito que confessa Jesus, que confessa que Jesus veio em carne, é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Eu poderia desenvolver uma pregação mesmo detalhada sobre este capítulo 4, talvez, certamente seria uma série, mais de uma, mas como eu estou concentrado na questão do dom do Espírito, eu vou só ler rapidamente poucas coisas que Jonathan Edwards disse, e encerrar. É um resumo isso aqui, ok? Eu não vou explicar detalhadamente cada passagem. Mas ele diz assim, abre aspas então: quando a operação é tal que engrandece a estima das pessoas por aquele Jesus que nasceu da Virgem e foi crucificado, parecendo confirmar e estabelecer ainda mais na mente humana a verdade declarada pelo Evangelho de que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador dos homens, isto sem dúvida comprova que tal obra é do Espírito de Deus. Vou ler mais uma vez. Quando a operação, ou quando o pronunciamento, ou quando o ministério dessa pessoa, a vida dessa pessoa, a obra dessa pessoa, engrandece, É tal que engrandece a estima das pessoas por aquele Jesus que nasceu da Virgem e foi crucificado, aquele Jesus do qual a Bíblia ensina, com tudo o que ele traz em si nas Escrituras. Não se separa Jesus da cruz e do que ele disse. Não se separa Jesus do que ele fez e do que ele disse, e do que ele ensinou e do que ele preveniu. Não há vários Jesus. Eu ensino este Jesus. Mas isso aqui, que a Bíblia também fala, que ele disse isso. Não, isso aqui desconsidera. Então, há vários tipos de Jesus que as pessoas tiram à vontade. Jesus falsos na cabeça dessas pessoas, que constroem um Jesus que não existe. Então, Jonathan Edwards bate nesse ponto. Se é alguma coisa que aumenta a estima, a admiração de quem vê ou ouve aquela atuação daquela pessoa, pelo Jesus que nasceu da Virgem e foi crucificado, parecendo confirmar e estabelecer ainda mais na mente humana a verdade declarada pelo Evangelho, de que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador dos homens, isto sem dúvida que esta obra é do Espírito Santo. Então alguém diz que Jesus é um espetáculo, Jesus é muito bom, Jesus morreu, foi crucificado, é Filho de Deus, e diz isso tudinho. Mas o conjunto disto tudo bate com os evangelhos, e só o que a pessoa diz aumenta a estima, a admiração que o ouvinte tem pela pessoa de Jesus Cristo, ou é pela pessoa do próprio falso profeta, e contribui para o enriquecimento deles, que geralmente eles estão muito ligados com dinheiro, não sempre, mas a maior parte do tempo. Quem é que sai engrandecido depois da atuação de uma pessoa assim? Quem sai engrandecido? É o próprio palestrante? É a própria pessoa que o palestrante convenceu que é o ser mais importante do mundo e que deve fazer tudo para o próprio bem e para se dar bem e tudo mais, misturando com Jesus Cristo, claro, mas de uma maneira tal que quando saem milhares de pessoas que ouviram um pronunciamento desse ou leram um livro, o que é que fica? Quem fica engrandecido na mente dessas pessoas? Milhões de pessoas, às vezes, influenciadas por tais pessoas, homens ou mulheres. Quem é engrandecido? É Jesus Cristo? É. Ok. Então você engrandece a Jesus Cristo? É. Você está sob influência do fulano ou da sicana? Estou. Você engrandece a Jesus Cristo? Engrandeço. Vamos ver aqui. Sobre aquilo que ele disse, isso, o que você acha? Hã? E sobre isso aqui? E o que Paulo disse sobre ele aqui? E o que João, 60 anos depois, escreveu sobre ele em 1 João, 2 João, 3 João, em Apocalipse? O que você acha disso aqui? Hã? Que você está engrandecendo Jesus Cristo dessa forma? Em frente, versículos 4 e 5. Olha as dicas. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Bonito, lindo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Comentário de Jonathan Edwards, abre aspas. Se o espírito agir contra os interesses do reino de Satanás, que consiste em promover e estabelecer o pecado, acalentando as concupiscências mundanas dos homens, então teremos aí uma evidência segura de que tal espírito é verdadeiro e não falso. Isso é ouro, gente. Compre esse livro e grife. Se o espírito, ou aquilo que a pessoa diz e ensina, age contra os interesses do reino de Satanás, explicitamente, claramente, é contra os interesses de Satanás, que
Que interesses são esses, João, apóstolo João, de Satanás? Que consiste em promover e estabelecer o pecado, acalentando, mimando a pecaminosidade dos homens. Então teremos aí uma evidência segura de que tal espírito é verdadeiro e não falso. Espetáculo. Versículo 6, primeira parte. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Abre aspas, Jonathan Edwards. João deve estar se referindo não aos crentes em geral, mas aos apóstolos inspirados e escritores da Bíblia. Quando diz nos ouve, esse nos ouve é os apóstolos, que estavam com a palavra ensinando Bíblia. Entre aspas, ensinando coisas que iriam para a Bíblia não estava pronta. Ou seja, quando ele diz não nos ouve, significa ouve a Bíblia, opinião do teólogo. Então, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, ouve a Bíblia, a palavra de Deus, é o que João quis dizer. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Se esse nos ouve foi de fato, eram os apóstolos que falavam, muitas vezes inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram doutrinas pelo Espírito Santo, parte da Bíblia. Se não, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Ou seja, não ouve a palavra de Deus, não escuta. Abre aspas. O Espírito que opera, gerando nos homens uma profunda consideração pelas Sagradas Escrituras, isso é espetacular. Firmando-os ainda mais na verdade e divindade da palavra do Senhor, certamente é o Espírito de Deus. Vou ler de novo. O Espírito que opera nos homens, aquele que, o que fica da pregação de alguém, da explicação, do ministério, da obra, tudo que a pessoa diz e fala, e opera. Se observarmos, o Espírito que opera, gerando nos homens uma profunda consideração pelas Sagradas Escrituras, gera uma consideração profunda. Não é uma consideração pelo livro do palestrante, ou pelos livros, ou pelos áudios, ou pelos vídeos que estão cheios aí. A consideração, a paixão que quem é do Espírito de Deus acende ou aumenta na pessoa é pelas Escrituras. O que está lá me interessa e eu vou tentar seguir. O que não está lá não me interessa. Mas eu vendi 1 milhão de exemplares. Eu tenho milhões de seguidores. Não me interessa. O que me interessa é a palavra de Deus. Então, se você vê alguém falando, pregando, ensinando, sugerindo algo que aumenta o seu amor, seu desejo, seu respeito pela palavra de Deus, esse camarada aqui vem do Espírito de Deus. Restante do versículo 6. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Abre aspas. Se observarmos a maneira de agir de um espírito e vemos que ele opera como espírito da verdade, levando as pessoas à verdade e convencendo das coisas verdadeiras, então podemos concluir que esse é o espírito certo e verdadeiro. Por fim, a última parte, ela é bem grande. Eu vou ler direto. Versículo 7 em diante. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É um texto muito grande e explicar tudo isso em poucas palavras é complicado, mas eu vou ler e encerrar o que João disse. Se o Espírito que está em ação em meio a um povo opera como Espírito de amor a Deus e aos homens, temos aí um sinal seguro de que este é o Espírito de Deus. Ou seja, se ele está produzindo, essa pessoa, amor a Deus no coração das pessoas, ou levando essas pessoas a buscarem mais amor a Deus e aos homens, os dois. Amor a Deus, não aos homens, não serve. Amor aos homens e não a Deus, não serve. Então, João chama, Jonathan Edwards chama a atenção do que João disse aqui. Olha os dois juntos, amar a Deus e amar aos homens. Aí vem, ele fala especificamente do amor tanto a Deus como aos homens. Ora fala de um, ora fala de outro, ora fala dos dois. Então, aqui eu quero encerrar, mas o método, encerro com essa observação, de João para o discernimento espiritual não era através do dom sobrenatural, que nem todos tinham, como já expliquei. Olha, eu vou dizer como é que vocês devem discernir os espíritos. Adquiram, recebam o dom do Espírito Santo, chamado dom de discernimento dos espíritos. Se você não tem, peça a ele, implore, para que você receba este dom para poder discernir. Não foi assim. Não foi assim. Ele nem falou neste assunto, nesta questão. Porque ele... A maneira que ele procede é como se estivesse ensinando a todos os crentes o caminho. Então... O método de João para o bom discernimento espiritual não era através de dom sobrenatural, que nem todos tinham, mas pelo conteúdo doutrinário de quem falava e do efeito na vida de quem era usado, no sentido de se era para falar ou era alvo da atuação do Espírito testado. Se na época de João, no final do século I, já era possível distinguir os espíritos com base em conteúdo doutrinário e no comportamento de quem falava, de quem fala, quanto mais agora que nós temos a Bíblia há 2000 anos. Em suma, o melhor método para se provar os espíritos é examinar a soma do que diz e do que produz na vida dos outros, e do que a pessoa é em vida. É a soma. Você quer examinar se o espírito procede de Deus ou do diabo, na boca de pregadores e pastoras, profetas, profetisas, apóstolos, apóstolas, que hoje tem tudo esse tipo. Você quer discernir isso? Simplesmente observe o que ele diz, conteúdo do que ele diz, o efeito, O efeito, esse é o segredo do que tudo que Jonathan Edwards disse aqui, o resumo. O efeito do que ele diz nas pessoas que ouviram. E a pessoa, a forma com que ela, pela qual aquela pessoa vive. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude nessas coisas que são claras no quanto ao rumo. Claras. Como devemos proceder para ficarmos cheios da sabedoria do alto para discernir bem os espíritos. Se vem de ti ou se vem do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.